Daniel, parte 1. Deus desenha todos os povos para si. Daniel, parte 1. Tenho visto muitas vezes que as pessoas simplesmente não buscam a Deus a sério, e isso inclui David, dizendo em Salmos 14, versículos 2 a 3. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se alguém entenda e busque a Deus. Todos eles se afastaram. E o apóstolo Paulo cita esse salmo em Romanos 3, versículos 10 até 12. Não há ninguém que seja justo. Não. Ninguém. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se afastaram. Percebemos que Davi e Paulo se incluem nesta declaração. Entendemos que nenhum de nós pode se orgulhar de nossa espiritualidade. Todos nós lutamos em nossos esforços para chegar perto de nosso Deus e permanecer perto dele. Paulo até escreve em 2 Timóteo 4, versículos 7 até 8, no final de sua vida, enquanto sabe que em breve será executado, enquanto o povo romano procurava diversão, enquanto seu corpo está sendo destruído por leões. Lutei a boa luta, terminei a corrida e mantive a fé. Por fim, está prevista para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas também a todos que amaram sua aparição. Perguntas para discussão. 1. Você pode discutir esse problema de nossa vida, e que Paulo até admite que também para ele sempre foi uma luta, uma corrida, permanecer próximo e fiel a seu Senhor e Salvador? 2. Buscar o Pai Deus com todo o coração é essencial para que ele seja totalmente feliz conosco, tenha orgulho de nós e nos dê tudo o que lhe pedimos. Você percebe então quando devemos crescer para que possamos amar, obedecer, honrar e louvá-lo com todo o coração? 3. Você vê então como é essencial que procuremos ser limpos de coração para o nosso Pai? 4. Você entende o que difícil é essa batalha dentro de todos nós? 5. Vamos pensar na declaração de Paulo em Romanos 7, versículo 21 a 25. Acho então uma lei que o mal está presente comigo. Quem quer fazer o bem? Porque com o meu homem interior, eu me deleito com a lei de Deus, mas posso ver uma força em ação na minha carne que luta contra o que eu quero fazer e me faz cativo da lei do pecado que está dentro de mim. Ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Agradeço a Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, discuta esta declaração de Paulo, que admite que ele é um homem miserável, somos iguais. Muitos cristãos pensam que estão todos bem, agora que nasceram de novo, mas é evidente em todas as nossas vidas que uma quantidade menor ou maior de influência demoníaca continua a afetar todas as nossas vidas. Somos salvos pela graça de Deus, mas também somos suscitados pela mesma graça, misericórdia e longanimidade de nosso tão amoroso Pai Celestial. Sim, Ele criou todos nós para seu prazer, e enquanto Ele nos permitir viver, Ele espera ansiosamente que venhamos a buscá-lo com todo o coração. Esse é o processo de se tornar santo. Isso é chamado de santificação. Perguntas para discussão. 1. Entendemos que, sem a misericórdia de Deus, há muito sofrimento conosco e, amando o perdão por nós, não haveria esperança para nós. 2. Isso não nos manterá humildes como deveríamos ser e agradecidos como deveríamos ser. 3. As promessas de Deus de restauração dos homens foram dadas para toda a humanidade. Deus já fez suas promessas a Adão e Eva, e eles não faziam parte de Israel. E Ele fez um pacto com Noé, e ele não fazia parte de Israel. Para Abraão, Ele fez essa promessa em Gênesis 12, versículos 1 até 3. Saia do seu país, longe da sua família e da casa de seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu os abençoarei e tornarei o seu nome ótimo. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei quem amaldiçoar. Você e em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Jetro era um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele não fazia parte de Israel. Deus até cuidou dos cruéis governantes de Nínive, na Assíria. Jonas foi enviado para lá para profetizar que a cidade seria destruída em 30 dias por causa de sua maldade. Você se lembra que Jonas se recusou a ir lá e pregar esta mensagem? Ele odiava essas pessoas e achava que essas pessoas não mereciam ser avisadas. E quando ele fugiu de Deus e de seu país através do mar, Deus provou uma tempestade enorme. E quando estava se afogando no mar, Deus enviou um peixe grande para engoli-lo e trazê-lo de volta à terra. Então ele ficou disposto a fazer o chamado de Deus. E Nínive se arrependeu para que Deus poupasse a cidade, deixando Jonas ainda mais irritado com Deus. Você pode então entender que, se Deus quer mesmo dar sua misericórdia a pessoas muito mais, Ele certamente também atará a nós que não somos de Israel. Perguntas para discussão. 1. Muitos judeus na época do Antigo Testamento e no tempo de Jesus sentiram que eram os únicos filhos de Deus, povo da aliança, por causa das alianças de Deus com Abraão. Dois. Não é maravilhoso que esse amor de nosso Pai se estenda a toda a humanidade, porque todos nós somos seus filhos, quer acreditemos ou não? 3. Você sabe, é tão típico de nós homens que simplesmente não buscamos a Deus com seriedade e que, se Ele escolhe usar uma pessoa, muitas vezes precisa nos colocar em grandes dificuldades e traumas antes de ouvirmos. José era um homem assim, antes que Deus pudesse usá-lo. Moisés era mesmo um assassino, e também Paulo havia se tornado um assassino de cristãos antes de poder ouvir a Deus e dar a vida por ele. Pedro negou seu mestre e Senhor, Jesus. Tomé não acreditaria que Jesus ressuscitou dos mortos e assim, em sua tristeza, não podia acreditar que Deus é todo-poderoso. E então, Deus teve que castigar muitas pessoas antes que ele pudesse usá-las. Eu também sou um deles, e também os homens na prisão. Mas Deus continua nos amando, com paixão e pacientemente. Por um longo tempo, ele simplesmente não desiste facilmente de nós. Perguntas para discussão. 1. Você pode decidir por si mesmo facilmente seguir Jesus e depois se aproximar dele? Dois. O que você deve fazer se você nasce do Espírito de Deus e gostaria de se aproximar dele? 3. Não é Deus quem nos atrai e nos deixa dispostos se pedirmos a Ele e depois nos ajuda a fazê-lo? 4. É exatamente sobre isso que Paulo escreveu em Filipenses 2, versículos 2 a 3. Portanto, meus amados irmãos, como você sempre obedeceu, e não apenas quando eu estava com você, mas também na minha angústia, ausência, trabalhe sua própria salvação com medo e tremor, porque é Deus quem trabalha em você para desejar e fazer para o seu bom prazer. O livro de Daniel mostra tão claramente como o Pai Deus nunca para de atrair pessoas para si mesmo, cumprindo seus propósitos e planos, desde que encontre homens que estejam dispostos a administrar o mundo de Deus para ele, sejam seus representantes aqui na terra. Mas isso requer, é claro, que eles façam exatamente o que ele quer que seja feito. Daniel e três amigos eram homens assim. Eles estavam dispostos a abandonar seus próprios desejos, mas em vez disso, apenas cumpriram a vontade de seu Pai Deus, homens que amavam mais a Deus que a si mesmos, homens que estavam concentrados em honrar seu Pai Celestial, dispostos a deixar Deus usá-los de acordo com seus planos para as vidas deles. Sim, nosso Deus tem um plano distinto para cada um de nós, mas Ele somente o executará se estivermos dispostos a permitir que Ele nos use para realizá-lo. É assim que somos importantes para Ele. Estou pensando no chamado de Deus a três dos grandes profetas da era do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aqui está como Deus chamou Isaías. Vamos ler o capítulo 6, versículo 1 a 8. Vi o Senhor sentado em um trono, alto e elevado, e o treme de seu manto encheu o templo. Acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voou. E um clamou ao outro e disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os tribos da porta foram abalados pela voz daquele que clamava, e a essa estava cheia de fumaça. Então Isaías disse: Ai de mim, estou defeito, porque sou homem de lábios impuros, e vivo entre um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os serafins voaram para mim, tendo na mão um carvão vivo que ele havia retirado com as pinças do altar. E ele tocou minha boca com ela e disse: Veja isso, tocou seus lábios, sua iniquidade é removida e seu pecado é purificado. Então ouvi a voz do Senhor, dizendo: Quem enviarei e quem irá por nós? Então eu respondi: Aqui estou, envie-me. O Senhor diz: Vá e conte a esse povo. Isaías estava disposto a honrar e obedecer a seu Deus, e, portanto, Deus poderia realizar sua obra na terra. E a profeta Jeremias, o Senhor havia dito em Jeremias 1, versículos 4 até 10: Antes de formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu o separei. Ordenei que você fosse um profeta para as nações. E Jeremias respondeu: Ah, Senhor Deus, olhe para mim. Eu não posso falar, porque ainda sou muito jovem. Mas o Senhor me diz: Não diga eu sou tão jovem, porque você irá a todos a quem eu te enviar, e a qualquer coisa que eu te instruir, você deve fazer, falar. Não tenha medo das reações das pessoas, porque estou com você para libertar você, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou-me na boca e disse-me: Veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje eu te pus sobre as nações e sobre os reinos. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Deus não intimidou esses homens, mas perguntou se eles estariam dispostos? 2. Não é notável que ambos tenham respondido que se sentiam incapazes? 3. E não é igualmente notável que Deus responda dizendo a eles que Ele fará o trabalho através deles? 4. O chamado do último profeta, o sacerdote Ezequiel, é exatamente como o de Isaías e Jeremias. Isaías havia alertado sobre isso e previsto o exílio na Babilônia 100 anos antes de acontecer. Mas o povo não foi capaz de ouvir os avisos dados a ele. Então, quando Jeremias avisou o povo antes e durante o tempo dos exilados, ele ainda não havia escutado. E agora o sacerdote Ezequiel é chamado por Deus depois de ter sido exilado na Babilônia. Aqui está o que ele experimentou com o Senhor de Ezequiel 1, versículos 1 até 3. Ora, aconteceu no quinto dia do quarto mês, no quinto ano, no cativeiro do rei Joaquim, como ele estava entre os cativos do rio Shepar. que os seus foram abertos e vi visões de Deus. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E a mão do Senhor estava sobre ele ali. A seguir, segue uma descrição da glória de Deus, uma hostes de seres angélicos que se movem como o Espírito os conduz no céu e na terra. Então vi um turbilhão saindo do norte, uma grande nuvem com fogo furioso encolhendo-se. O brilho estava à sua volta, irradiando de dentro como a cor do âmbar, vindo do fogo. Também de dentro vinha a semelhança de quatro seres vivos. Pareciam homens. Cada um tinha quatro rostos e cada um tinha quatro asas. Suas pernas eram redes e as solas dos pés eram como as dos pés dos bezerros. Eles brilhavam como a cor de bronze polido. As mãos de um homem estavam debaixo das asas nos quatro lados, e cada um dos quatro tinha rostos e asas que se tocavam. Agora, pulo uma descrição mais extensa do que Ezequiel viu sobre essas criaturas e continuo em 1 versículos 26, 28, capítulo 2, e até o capítulo 3, versículo 3. Acima do firmamento sobre as cabeças do ser angélico estava o que parecia um trono, na aparência de uma pedra de safira, e o tronco estava o que parecia um homem bem acima dele. Por cima da cintura vi, por acima de ser, a cor âmbar com fogo dentro dela, e de sua cintura para baixo eu vi, por assim dizer, o que parecer fogo brilhante. Era como um arco-íris em uma nuvem, em um dia chuvoso, assim como o brilho à sua volta. Essa foi a aparência da semelhança da glória do Senhor. Então, quando o vi, caí de cara no chão e ouvi a voz de alguém falando comigo: Filho do homem, fique de pé, e falei com você. Então o Espírito entrou em mim quando falou com ele. Eu e me pôs de pé. Ouvi aquele que falou comigo dizer: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Esses e seus pais transgrediram contra mim até hoje. São crianças insolentes e teimosas. Eu te envio a eles e você lhes dirá assim, diz o Senhor Deus. E se eles ouvem ou se recusam, porque são uma casa rebelde, ainda saberão que um profeta esteve entre eles. E você, filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras, ainda que lhe sejam como espinhos e habite entre escorpiões. Não tenha medo de suas palavras ou intimidações. Embora seja uma casa rebelde, falar-lhes ei minhas palavras se ouvem ou se recusam, porque são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não sejas rebeldes como aquela casa rebelde de Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. Agora, quando olhei, havia uma mão estendida para mim e o pergaminho estava nela. Então ele abriu diante de mim e havia escrita por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e aflições. Ele também me disse: Filho do homem, coma este pergaminho e vá falar com a casa de Israel. Então abri a boca e ele me fez comer aquilo. E ele me disse: Filho do homem, alimente sua barriga e encha seu estômago com este pergaminho que eu lhe dou. Então eu comi e era doce como mel na minha boca. E capítulo 3, versículos 10 a 12, lemos o seguinte: E ele me diz: Filho do homem, receba em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe digo, e ouça com seus ouvidos. Vá aos cativos, aos filhos do seu povo, e fale com eles. Assim diz o Senhor Deus: Se eles ouvirem ou se recusam, então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim uma grande voz estrondosa: Bem-aventurada a glória do Senhor de seu lugar. Questões, perguntas para discutir. 1. O trabalho de Ezequiel como profeta não prova que ele também saiu com fé e obedecia para fazer a vontade de Deus e não a dele? Dois. Deus havia mostrado a Ezequiel sua glória. Você acredita que isso o ajudará a falar com a autoridade de Deus? Queremos agradecer mais uma vez a esta lição tão importante, porque aprendemos acerca do chamado de Deus aos profetas, assim como ele pode usar a nós. Vamos nos dedicar, chegarmos a ele, ouvir e obedecer para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém.